Olá, mais um Decoloniza começando, o primeiro deste 2023. Espero que vocês que nos ouvem estejam bem. Eu sou o Henry e neste episódio estão comigo a Joyce e a Thaili, além do Alex na parte técnica. Olá, ucaretenses! Joyce, como estão as coisas por aí?
Boa noite, pessoal. Olá a todos. Muito, muito bem. Estou com saudades de gravar mais podcasts.
Vamos gravar mais. Thaili, como estão as coisas por aí?
Olá, Henri. Olá a todos os ocaretenses e ouvintes. Muito boa tarde. Por aqui tudo bem, né? Começando um ano com novas energias, um outro ar, né? E com muito ânimo para iniciar novamente os nossos podcasts.
Com certeza, com muito menos peso, né? E aí, por aí, Alex, como estão as coisas?
Aqui tá tudo certo. Pra mim, boa tarde, né? Que eu tô num horário diferente. Mas bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes, né? Não sei em que horário as pessoas estão ouvindo, ou em que fuso horário as pessoas estão ouvindo. Então,
Sim,
vamos que vamos.
só nessa gravação tem que tem quatro fuso horários, eu acho, né? Mas vamos lá. Bom, como vocês provavelmente sabem, em novembro passado aconteceu na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito, o evento voltado a debater questões sobre a mudança climática, a edição 27 da COP. A Thaili, a Joyce e eu estivemos presentes e pudemos ver, e no caso da Thaili e da Joyce, participar de alguns eventos. Como em todos os anos, aconteceram muitas coisas, e nessa edição ainda teve a presença do Lula, o que causou grande alvoroço em muita gente. Mas no episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre a perspectiva dos indígenas e da juventude com ênfase na mudança climática na COP27. E aí, se nós tivermos tempos, a gente pode falar um pouquinho sobre a comoção causada pelo Lula, né? Então, numa primeira parte, nós vamos falar sobre essa perspectiva dos povos indígenas e na segunda, sobre a da juventude. Vamos começar aqui falando, Thaili. Foi a primeira vez num fórum, né? Tinha lá o Fórum Internacional dos Povos Indígenas. E a gente tinha conversado lá presencialmente que na edição passada, em Glasgow, não tinha, né, esse fórum. Você acha que essa presença física ali de um fórum é sinal de que, de fato, os indígenas começaram a ser mais escutados? Ou é só pro forma, é alguma coisa só para constar? Qual é a sensação que você teve nessa primeira edição de COP com o Fórum Internacional dos Povos Indígenas?
Ai, Henri, eu vou te pedir perdão, mas você está falando do fórum, você diz do pavilhão ou da.
Isso. É
Ah, tá.
porque estava sempre o Fórum, né? Sempre tava, eu lia lá, estava sempre Fórum Internacional dos Povos Indígenas. Mas aquele, o pavilhão ali, a parte física.
Sim. Ah, tá. Então, falando então desse espaço específico, aí só para poder corrigir também, né? Não é o fórum, é o pavilhão, é dentro da COP, né? Cada país, cada, né, organização pode ter direito a um pavilhãozinho para exibir, fazer suas atividades. E esse ano, quer dizer, ano passado, né, não foi a primeira vez, hein, só fazendo essa correção, mas foi a
Ótimo.
primeira vez que a gente teve um espaço mais estruturado, né? Vamos dizer assim, o primeiro ano foi em Glasgow, que a gente teve um pequeno espaço, e bem pequeno mesmo, se você pensar na quantidade de indígenas que atendem, né, a COP, mas esse ano a gente conseguiu ter um espaço mais estruturado, graças às articulações, né, dos membros do caucus indígena. Eu acho que, por um lado, sim, é muito bom a gente ter um espaço como esse, e um espaço internacional dos indígenas. Como eu falei para o Henry na época, né, que a gente estava lá no caucus, é um espaço onde a gente pode se sentir seguro. Porque a COP, eu acho que eu já comentei em outros podcasts, né, ele acaba não sendo um evento que é muito receptivo para as lideranças indígenas, para povos indígenas, para comunidades tradicionais, ainda que, né, a gente tem aí um papel fundamental, né, deveríamos ter um papel fundamental nessas negociações. Então, é um lugar que acho que a parentada se sente seguro, para trocar, conhecer outros parentes, só que aí também eu acho que tem um limitador, né? Acaba indo para esse espaço apenas aquelas pessoas que já têm algum interesse, alguma curiosidade em relação ao movimento indígena. E eu acho que, mas é essa estrutura do evento, né? Acaba que quem precisava ouvir o que aquelas lideranças indígenas estão falando naquele espaço acabam não conseguindo atender por conta de toda essa loucura que acontece naquele lugar. Mas eu vou deixar primeiro aqui, vamos ouvir também um pouquinho da Jéssica, que eu quero saber. E você, Henri, também, conta pra gente.
Sim. Quer falar primeiro, Joyce?
Não, eu acho assim que, pelo que eu vi, também pelo que acompanhei também com os colegas, eu vi, obviamente, mais participação também de populações indígenas, de grupos indígenas de outras regiões também do mundo. Mais ainda, eu estava revisando as estatísticas da COP, e falava que ainda o lobby de empresas fósseis, eu acho que tinha 3 vezes, era 3 vezes a quantidade de pessoas que iam fazer lobby para as empresas de combustíveis fósseis do que da participação indígena e juvenil juntas. Então, são desafios, eu acho que também a gente vai ter nos próximos anos. E também pensando, teve já algumas consultas regionais da próxima COP, que vai ser em Emirados. Como é que olhar também das propostas hipertecnológicas de transição energética que eles têm, mas eles também, pelo que eu vi e também analisei, que a gente vai ter que também ocupar esses espaços para trazer também mais esses exemplos, as boas práticas, mas as reflexões em relação à justiça energética. Pouco eles estão falando, ou eles até incorporam isso dentro dos projetos de até energias renováveis que eles estão desenvolvendo.
Sim. Bom, tudo isso que a Joyce falou, a gente vai debater um pouco mais na segunda parte, com mais ênfase nessas questões, né? Mas para voltar aqui na temática da Thaili, essa foi a minha primeira COP e, assim, a lembrança mais forte que me vem é que como foram 2 semanas super intensas e cansativas, e a gente acabou ficando numa cidade vizinha, né, em Dahab, então todo dia nós tínhamos que viajar 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Mas isto à parte, eu lembro que quando eu entrei na COP foi assim, a sensação que eu tive foi que não tinha fim aquilo, era tão grande, mas tão grande que eu tinha a sensação de que não ia dar conta de andar em toda a extensão da COP. Mas aí quando nós chegamos ali no pavilhão indígena, a minha sensação de que era muito pequeno. E a Eta ali falou que já foi maior do que na de Glasgow, então fica aqui assim essa sensação de que de fato os indígenas ainda não são levados muito a sério pela COP, porque o espaço era muito pequeno. E até para juntar com isso que ela falou sobre a participação do público de forma geral, eu lembro que na abertura ficou muito cheio, mas muito cheio mesmo. Mas o que aconteceu? Tiveram participações ali de indígenas de várias partes do mundo e eles estavam cantando. Então isso acabou atraindo a curiosidade das pessoas que estavam circulando pela COP. E aí a sensação que eu tive é o seguinte, que eu gostaria de estar errado, mas eu acho que não estou. Que os indígenas, infelizmente, eles atraem por serem considerados figuras exóticas. Então as pessoas que não têm envolvimento com a temática indígena e quando escutam alguém cantando ali, fazendo um canto tradicional, elas param para ver aquilo, elas filmam. Depois que acaba, elas desligam o telefone e continuam lá andando e fazendo o que elas iam fazer. E aí a presença indígena na COP acaba sendo quase que uma participação, sei lá, é só para constar, sabe? É só para ilustrar a presença deles lá. E a maior prova do que eu estou falando é que nos dias seguintes, quando começaram de fato os fóruns e as pessoas, os indígenas começaram a falar, tinham pouquíssimas pessoas e, de modo geral, eles acabavam falando para as pessoas do próprio grupo. Então, se tinha indígenas da Rússia falando, tinha ali meia dúzia de pessoas ouvindo. Uma talvez fosse estudiosa da temática, outras duas eram outros indígenas da Rússia e só. E isso acabou acontecendo, infelizmente, com todos os grupos que estavam falando. Então, quando iam indígenas do Canadá e dos Estados Unidos, quem escutavam eram os indígenas do Canadá e dos Estados Unidos e alguns curiosos. Não existia ali uma integração maior, uma troca de informação, de conhecimento entre esses indígenas todos. E aí eu não sei a que se deve isso, né? É uma questão que a Thaili com certeza tem muito mais competência para falar do que eu. Eu até conversei com a Shirley Krenak, encontrei com ela lá na frente do pavilhão, e eu tinha comentado com ela sobre como eu sentia a falta de presença de mais indígenas brasileiros, né, Especialmente no fórum, apesar de a Thaili ter mediado ali uma mesa com a juventude indígena brasileira e ter tido uma participação ou outra de indígenas brasileiros em outras mesas. Mas se a gente for pensar no fórum, ali no pavilhão como um todo, foram 2 semanas de eventos, a participação foi bem pouca mesmo, assim, né? A presença dos indígenas brasileiros para tentar criar ali uma maior interlocução. E até a gente estava numa outra reunião, né, Thaili, no caucus, né? E ali não tinha nenhum indígena brasileiro, acho que você era a única presença lá. E aí, o que, que você pode falar sobre essa... Aí nós temos duas questões aqui do dinamismo indígena dentro da COP, né? Primeiro é da COP com os indígenas, e o segundo é dos indígenas com os próprios indígenas, né?
É, essa questão que o Henry comentou, né, da nossa participação enquanto indígenas brasileiros na COP, ela é bem complicada. Porque o espaço da COP, ele já é muito limitador, né? Eu sempre trago isso, né? Ele é limitador porque muitas das negociações, das salas de negociações, só falam inglês, não tem tradução, a não ser que tenha algum governo específico, né? Ou alguma reunião maior da ONU que eles considerem importante. Mas a maioria das negociações, por exemplo, do artigo 6, que era um artigo muito importante para questões indígenas, que fala uma das questões, né, fala dessa questão do crédito de carbono, não tinha tradução, não tinha nenhuma tradução. Então, para o indígena que fala espanhol, também fica limitado, e para o brasileiro mais ainda. Então, a participação dos indígenas do Brasil acaba sendo muito limitada para agendas específicas, para reuniões pontuais. E, por exemplo, o Henrique comentou, né, da questão do caucus indígena. Esse ano a gente teve, mas é porque o pessoal não pôde ficar todo o evento, mas teve algumas organizações, teve uma organização que levou uma delegação e levou um tradutor junto com eles. Então, todas as reuniões que eles iam, né, a tradutora brasileira, né, brasileira não, a tradutora que falava português, acompanhava. Mas, por exemplo, se esse grupo não tivesse no caucus, não ia ter tradução para outros indígenas brasileiros. Então, acaba ficando bem complexa essa participação nossa a nível internacional, né, do debate das questões indígenas a nível internacional. E aí, eu acho que seria até interessante a gente falar um pouco isso, né, dessa perspectiva, né, que me perguntaram muito isso. Ah, e aí, o resultado da COP foi bom ou não? E aí a gente pensa, né, vendo a partir da perspectiva do Brasil, foi boa, né? A gente teve, né, a questão da participação do Lula, dos compromissos que ele fez em relação ao meio ambiente, a questão dos povos indígenas, né, mudanças climáticas, enfim. Mas a nível, né, global, a questão indígena, ela foi simplesmente chutada para fora da COP, né? Se a gente pensar exatamente no resultado final. Né? Se antes, né, a gente já não tem espaço, a gente já não tem local de fala, sim, a gente tem a plataforma, mas ela não está funcionando da melhor forma que ela poderia, e aí acaba que a nossa contribuição, que deveria ser a mais valorizada, e aqui eu digo isso, não é porque os indígenas têm que ter esse espaço, ou porque eu sou indígena eu quero ter esse espaço. Não, a própria ciência do não indígena já comprovou a nossa contribuição, né, nessa pauta. Só que, por mais que a gente esteja fazendo as nossas ações a nível local, a gente ainda não tem essa participação nas decisões a nível internacional. Então, complica também, né?
Sim. Mas aí... Vai lá, Alex.
Posso fazer uma pergunta? Estava pensando nisso que você estava falando, Thaili. Você acha que isso acaba sendo negligência ou, de repente, algo assim... intencional, querendo impedir, por exemplo, a participação dessas pessoas.
Olha, eles vão polemizando já, ó.
É intencional, né? É totalmente intencional quando você, numa COP como a do ano passado, você dá, e, né, na verdade isso veio acontecendo, não foi da COP, né, do Egito, né, a COP27. Isso já foi acontecendo há um tempo. Na verdade, sempre aconteceu essa questão de limitar o espaço que o indígena pode ter, né? E nas últimas COPs, tanto a gente lutando, né, enquanto movimento indígena, né, mundial, por ter esse espaço, por ter um local de fala. Então, por exemplo, garantindo a plataforma, garantindo o grupo de trabalho, mas quando chega nas vias efetivas, né, a gente não é incluído. Então, é sim pensando, porque no que você monta uma estrutura de evento em que você não tem espaço pensado, planejado, dedicado, reservado para as lideranças indígenas, para pessoas indígenas participarem, mas tem, por um outro lado, espaço e disponibilidade e local e qualquer questão para, por exemplo, donos de grandes empresas petroleiras e entre outras empresas que exploram, né, que estão sendo responsáveis pela mudança no clima, terem espaço neste local, né? E aí a gente vê essa negociação acontecendo, que é o caso do que, né, o debate agora para essa próxima COP, para essa COP desse ano, que está sendo, né, foi, perdão, que escolheram um presidente, né, o presidente da COP deste ano é o dono de da maior empresa petroleira do mundo, né? Então, olha a ironia, né? Então, sim, é pensado, é tudo muito bem planejado, na verdade.
Tá, ele me ocorreu aqui uma coisa, porque quando você fala da questão da tradução da língua, é um empecilho, é uma barreira para a comunicação dos indígenas com os indígenas, né? Porque aí você está limitando e está impedindo que surja ali maiores articulações. Mas aí vamos pensar numa outra questão, na relação dos indígenas, de forma geral, com a COP como instituição. Porque teve ali uma reunião, e aí eu tive a oportunidade de estar presente, das representações indígenas com o presidente da COP. Deixa eu aqui se eu pego o nome dele aqui, ó. É o Dr. Samé Chucri, né? Ele estava na reunião junto com os indígenas, e eu lembro que, assim, cada indígena falou um pouquinho, e no final ele falou 1 minuto. Eu acho que eu até gravei. Foi literalmente 1 minuto que ele falou. Ele falou que agradecia a presença dos indígenas na COP e que ele ia considerar todas as demandas. Só que aí chegou no relatório final e veio aquele balde de água gelada, né? Os indígenas foram excluídos do relatório final da COP27, o que deu a entender que, o presidente da COP estava lá só para fazer um evento formal de estar lá, e só, porque se você está presente, mas na hora de registrar, de fazer um documento oficial, você tira, ou melhor, você ignora a participação indígena, você estava lá só por pro forma. Então, eu acho que tem duas questões diferentes aí que acabam resultando no mesmo problema, que é uma limitação de articulação por barreira linguística e outra dos indígenas com a instituição, com a COP, né?
Sim, né? Mas uma é pela estrutura em si do evento, que aí a limitação não é apenas para os indígenas, né? A limitação é para todos que atendem aquele espaço e que não falam o inglês, né? Então não é uma coisa muito específica, né, da questão indígena, né? Claro que a gente acaba sendo também prejudicado porque, enfim, questões de discriminação, né, sistêmica que a gente tem de que sim, menos indígenas têm acesso a um curso, né? Eu sou muito privilegiada e diria Joyce também por nós falarmos outros idiomas, mas essa não é uma realidade comum de outros povos e que é um pouco diferente, né, para não indígenas que vão para esses espaços, né, que muitas vezes tem uma formação, já está estudando, faz uma pesquisa. E aí, uma coisa que eu lembro também de falarem na COP, né? Muita gente falou, ah, mas a gente está trabalhando, eu também faço, eu sou especialista de clima, eu estudei, eu sou não sei o quê. Aí eu lembro de uma liderança indígena falar assim para ele, então, você escolheu. Foi uma escolha sua, né? Você estudar isso, você se, né, aprimorar sobre esse tema. Para nós, não. Para nós, não foi uma escolha, né? É a nossa vida. Então, essa questão né, dessa diferença, né, social, apesar de afetar todos. E aí, essa questão da própria negociação em si, aí isso volta naquele ponto que o Alex falou, que é da intenção, né? diria até uma intenção criminosa de evitar, né, a participação ou de considerar realmente a questão indígena. E ali, para quem não sabe, né, tipo assim, realmente a gente teve essa reunião com o presidente da COP, e aí por isso que eu falo, né, a questão dos espaços. Quando a gente teve essa reunião com o presidente da COP, ele fez esse compromisso de considerar, de levar as nossas propostas, de considerar a questão indígena. Só que o que aconteceu depois dessa reunião? Ele teve uma reunião com empresários, né? Empresários e toda essa pauta, e aí o movimento, por exemplo, de mulheres é mais forte, né, do que o movimento, sabe assim? Então, foi colocado na balança que era melhor incluir o direito das mulheres, por exemplo, do que dos povos indígenas, né? Já que, né, porque para as empresas está mais fácil garantir o direito das mulheres do que deixar de explorar a terra indígena. E isso, assim, a gente sabe, né? O pessoal vai falar: ah, mas como que vocês sabem disso? Porque, pessoal, as relações que acontecem ali na COP são muito dos corredores, né? Você conversar com um, ah, você não pode estar nessa negociação, mas alguém esteve, alguém, né? E a gente vai trocando informação nesses grupos, né? Por isso que a gente tem o caucus indígena, por isso que a gente tem o grupo da juventude, né? O grupo das mulheres. E para a gente poder trocar essas informações para saber o que que está acontecendo, né? Porque de informação oficial, óbvio que eles não vão divulgar essas questões, né? Então a informação acontece ali instantaneamente, né? Nos corredores. E aí o resultado da COP, né? Desse ano, ela, além de ter demorado muito para sair o resultado, teve gente que comemorou, né, porque foi criado um fundo de perdas e danos, que era uma das grandes expectativas em relação a esta COP. Mas é isso, de quebra foi retirado, né, a menção dos direitos dos povos indígenas dos itens mais importantes que nos afetam desse documento.
Eu acho que essa exclusão que você está dando um ênfase fica muito evidenciada na forma como os indígenas são credenciados, né? Eu lembro que mais de uma vez, infelizmente eu não lembro o nome do rapaz, e eu acho que ele era do Equador, mas eu ouvi falando duas vezes, tanto ali no pavilhão indígena, quanto no pavilhão de que país era? Do Chile, talvez, eu não tenho certeza, mas enfim, foi num pavilhão que ele falou junto com a Angela Mendes, que estava falando sobre o Tratado de Escazú, né? E ele estava falando sobre como os indígenas são tratados na hora de se credenciar. Então, como eles, os indígenas, eles estão cuidando, por assim dizer, de territórios que são valiosíssimos nessa questão ambiental. Ele dizia que ele achava que os indígenas deveriam receber um melhor tratamento, especialmente na hora de credenciar. Então ele mostrava. Aí, só fazer um parênteses rápido. Na COP funciona da seguinte forma: existem vários níveis ou várias categorias de credenciamento. E aí eu acho que a mais simples. Não, tem duas que são as mais simples. Uma que é temporário, que a pessoa acha que fica lá só 1 ou 2 dias, alguma coisa nesse sentido, e um outro que é observador. Então, a maioria das pessoas que está lá dentro vai com observador. A minha credencial era de observador. A da Joyce não era de observador. Dela era roxo, não, era azul, que tinha alguma coisa da ONU, né, Joyce? A credencial da Joyce era especial, porque ela não é fraca, não. Mas, enfim. E aí ele dizia como o desrespeito estava latente já na forma como eles eram credenciados, porque eles estavam lá só com observadores. Então ele questionava: olha, se os nossos territórios são tão valiosos e importantes nessa questão do meio ambiente, por que nós estamos aqui como meros observadores? Eu acho que isso mostra bem como a COP considera ou pensa os indígenas nesse processo todo, né? Estão lá só como observadores, estão lá só para ver o que está acontecendo e não participar efetivamente. E aí, vamos começar já a mudar aqui para a questão da mudança climática, não é? Uma outra coisa que ficou assim, a sensação que eu tive, que ficou muito forte para mim, é que a COP, ela é mais um evento pensando em negócios e menos em, de fato, pensar em alternativas para a mudança climática. E eu acho que até os valores, a visão, né, a missão da COP, que é mitigação, adaptação, finanças e colaboração, acho que dão a entender que a COP, no final das contas, se trata disso, se trata de economia, de como empresas vão continuar fazendo dinheiro, mesmo com alteração de com alteração na forma de se produzir energia, ou enfim. Me parece que a COP surgiu, ou melhor, a COP continua existindo para fazer garantir essas empresas continuarem lucrando, não interessa o contexto que eles estão. Joyce, você tem essa sensação também?
Então, sim, não, porque, bom, eu vejo muito forte realmente a presença do capitalismo climático, né? Até tem um pessoal, né, os bilionários também participando, Bill Gates, Jeff Bezos, ok. E eles escrevendo livros e levando para a Copa e falando como e que o mundo tem que lidar com a emergência climática. Mas era realmente que eles sabem? Não, eles sabem como fazer negócios e perpetuar, né, esse jeito que a gente chegou até onde a gente está, mas com esse capitalismo verde, né, capitalismo climático, ou mais falado, capitalismo consciente. É triste porque a gente vê muitas empresas, como eu falei, lobbies, realmente vendo essa questão de business. Por outro lado, sabemos que também, obviamente, tem as negociações, mas como a Thali diz, parece que cada ano elas estão demorando mais em ter um resultado concreto, estão trocando as palavras à última hora, né? Como trocar, né, esse verbo, né? Até um verbo de eliminar, né, a produção energética por meio do carbono, do carvão, desculpa, mineral, até limitar, né? Limitar até 2050. Então, nós vemos que realmente tem umas forças ao nível desses empresários, dessas empresas, né? Até eu, quando estava voltando no avião, tinha um pessoal da Hershey, né? Uma empresa de chocolates. E tinha uma delegação de 5 pessoas, em primeira classe, indo para Sharm el-Sheikh. Entendeu? Imagina, a gente não associa diretamente. O que eles têm que ver? Obviamente tem tudo a ver, chocolate com mudanças climáticas, mas eu nunca ouvi falar de um projeto social deles, ou de um marco climático deles. Outra coisa foi que, por outro lado, também conheci empreendedores sociais, por exemplo, como é o caso do café na Colômbia, né? O cultivo de café está ameaçado pelas mudanças climáticas. Se aumentar mais as temperaturas, aqui a gente tem, né, nos Andes, umas condições de umidade, temperatura, próprio para que aquele sabor gostoso do café colombiano seja elevado ao redor do mundo. E só que com mudança climática, o café está virando mais ácido. Então, isso está gerando muitos problemas. Mas eu vi até, por exemplo, microempreendedores indo para lá, aprendendo, compartilhando essa troca de saberes com os outros países que produzem café, com os outros indivíduos. Então, é complexo, mas também tem, obviamente, essa parte de business, negociações, e o que a gente, como também sociedade civil, pode fazer no meio de tudo.
O caso da Roxana é um desses casos que conseguem, por causa da COP, viabilizar projetos, né?
Exato. Por exemplo, na minha participação eu vejo, né? Eu falo coisas que são inconvenientes para muitas delegações e governos. Então, eu não represento um governo, uma delegação como tal, mas por questões de trabalho eu consegui uma acreditação. Mas olha que foi difícil. Fizeram tudo uma análise de quem que estava indo, o background, as agendas. Eu tive que mandar com muita antecipação quais são os eventos que eu ia participar, o que eu ia falar, os pontos. Isso também foi assim, como um limitante, né? Ainda que eu estava representando uma organização que participa, que uma da missão é participar e incluir os jovens nesses processos. Mas eu vejo assim, o papel que a gente teve e que eu vejo, né? Essa foi a minha terceira Copa. Realmente com projetos de comunidades, já seja indígenas ou comunidades vulneráveis, a gente encontra uma plataforma para apresentar esses projetos e para também a gente ver quem que está indo e quem que pode ajudar a nos financiar. Obviamente a gente tenta buscar um financiamento mais de ONGs ou até um apoio, já seja técnico ou doações. A gente encontrou um apoio de uma organização juvenil de energia. E eles estavam dando também um apoio técnico, além do econômico, para o projeto off-grid de instalação de acesso à eletricidade e internet na comunidade de Alto Mixágua, na Amazônia peruana. Então, nesse sentido, a gente fica um pouquinho feliz, né? O que, que eu levo da COP para meus projetos, ou no caso da Rosana, que é a liderança indígena quiche da comunidade, ela diz, bom, pelo menos eu estou levando um pouquinho das negociações para lá. Só que a gente vê na infraestrutura e arquitetura do financiamento climático atual, aquelas populações vulneráveis, ou até também que não estão nas cidades até principais, esse financiamento não vai chegar para elas em muitos anos. Primeiro porque os financiamentos estão sendo falados mais ao nível estatal, de governos, de bancos intermediários. Se você se você participa de uma comunidade, se você não está registrado, se você não tem um banco para apoiar você, talvez você nem vai receber esse apoio, nem vai ser considerado para receber apoio climático para os projetos. Agora, imagina a juventude, a gente vê continentes muito jovens, da América Latina, especialmente a África. A maioria de inovação social está acontecendo com os jovens. Mas esse jovem, pelo fato de ser jovem, não poder acessar financiamento, é muito triste, é muito frustrante. Então, eu vejo mais forte esse papel da sociedade civil, da gente criar essas pontes, o que se está falando lá, mas aproveitar esse espaço, encontrar esses apoios técnicos, financeiros, e levar realmente questões tangíveis, né? Porque a gente vê vídeos muito lindos. Nossa, tal país está mudando o mundo. Todo país tinha lá, a maioria tinha um pavilhão. Mas dá medo que adianta ter todos os países um pavilhão e estar tá mostrando as belezas que todos estão fazendo e não realmente ver. Né? Eu vejo, tem países que tinham assim, umas programações também de greenwashing, de youthwashing, né? Mostrando todas as maravilhas. E o que a Dali falava é isso, até que certo ponto a gente está representando efetivamente. E também tem outro fator, que também é esse fator de... muitas vezes a gente vai para uma COP e também é muita crítica, né? Ah, mas você, quem que está pagando, né? Que tem os combustíveis fósseis, o avião e tal. Mas aí eu falo também, se eu não vou, tem que deixar outras pessoas ocuparem o espaço. Só que também, como eu falo, a gente tem que ter objetivos também tangíveis, porque é difícil se perder entre tanta questão, entre tantas coisas. Psicologicamente, essa COP foi muito pesada. Obviamente teve, né? A gente veio, imagina delegações que faltou água, comida, você negociando por vários dias. Eu acompanhei jovens que ficaram até as 4 da manhã, tipo 24 horas sem dormir para escrever um texto. Então a gente está construindo um mundo novo, aparentemente, com as bases do mundo antigo. Não deixando as pessoas dormir nem descansar. Eu não vi nenhum espaço de yoga ou de meditação além do pavilhão dos povos indígenas que a gente podia se conectar, conversar ou da juventude. Isso foi uma questão grande. Pela primeira vez na história a gente teve um pavilhão da juventude que estava sempre ocupado, mas não teve um espaço de se reconectar, né? E tão paradoxal essa parte, né? A gente construir um mundo melhor, mas a gente estava usando os nossos limites físicos e psicológicos, também participando numa Copa de mais de duas semanas.
Enquanto você estava falando da questão do business e tudo, eu lembrei que teve um pavilhão lá que era o Business Pavilion, né? E aí, só para ilustrar para quem não sabe como é a COP é como se fosse um espaço imenso, cheio de stands, e cada stand é de um país ou de uma organização. Então você está andando ali, é um evento, como qualquer outro evento que existe por aí, ao redor do mundo, e a sensação que a gente tem quando anda por lá é que tudo é muito propagandístico, assim. Como a Joyce estava falando, eles ficam ali passando vídeos dos países ou dos trabalhos que eles têm feito para exaltar, né, essa preocupação ambiental que eles têm. Mas a sensação que tem, se você olhar com um pouquinho mais de crítica para tudo que está sendo feito, é que não é tão real quanto se parece, porque se você está tão preocupado assim, como é que você deixa de fora os povos indígenas e e no caso a juventude também, que a gente está falando, dessas negociações e das decisões, aquilo que vai fazer valer mesmo o sentido de existir a COB, né? Foi por isso que quando eu falei que a minha sensação é de que a COP era mais para você garantir que empresas continuassem a ganhando, lucrando, independentemente do sistema que estivesse operando, dos métodos, desafios que têm que ser cumpridos para que se mitigue, que se evite essa mudança climática, né? Então, para mim, quando a gente vê esses casos como o da Roxana, que conseguiu ali um financiamento, ou pelo menos parte dele, para colocar uma estrutura de eletricidade na aldeia dela, é claro que para o grupo social dela, ali para a aldeia dela, vai ser uma coisa muito importante e vai contribuir muito na luta deles, né? Porque se você leva ali uma estrutura energética, você pode conseguir colocar internet e, consequentemente, melhorar ou possibilitar a comunicação dessas pessoas com o resto do mundo. Mas quando a gente pega esses casos isolados e pensa na COP, o tamanho da COP, não me parece que é suficiente, porque para quem vê de fora, a COP é o quê? A não ser que você seja muito aprofundado na questão, a COP parece ser um evento de shopping, sabe? É uma coisa que está todo mundo bem vestido, ali tem gente do mundo inteiro, mas não parece funcionar. Eu não sei se as pessoas já estão ali sem esperança, ou a COP perdeu a credibilidade com o passar dos anos, ou ainda se a maioria das pessoas do mundo sequer um dia vieram a saber do que se trata a COP, né? Eu acho que se nós fizermos uma pesquisa aí com a sociedade de forma geral, a maioria esmagadora vai dizer que não sabe o que é COP e muito menos para que serve. E aí, para a gente continuar desenvolvendo, a COP me parece que ela virou uma grife. E por que eu digo isso? Eu tinha dito anteriormente que a gente ficou numa cidade vizinha ali em Dahab, e todo dia nós tínhamos que viajar uma hora para Sharm el Sheikh para ir para a COP. E um casal de pessoas que nos acompanhou nessas duas semanas, o Usman e a Saada, eles são da Nigéria e eles têm uma ONG lá, e eles trabalham para desenvolver e valorizar a agricultura familiar e levar energia para escolas. E aí eu estava conversando com o Usman, que ele é o presidente dessa ONG, o que ele estava fazendo exatamente na COP, né? E aí ele disse que ele foi para a COP para poder conseguir financiamento para os projetos sociais que ele tem na Nigéria. Mas aí quando você pensa, pô, legal, então tá tentando buscar ali um financiamento internacional e tudo, né? Na verdade, não. Ele vai para a COP, ou seja, ele sai da Nigéria, ele foi para o Egito, neste caso, para conversar com financiadores nigerianos também. E aí ele me falou que ele só consegue financiamento na Nigéria se ele estiver presente na COP para conversar diretamente com outros nigerianos. E eu fiquei pensando, gente, que surreal que é isso. O cara tem que mudar de país para conversar com pessoas que são compatriotas. Então, você tem que sair, você tem que ir para um evento e você só tem os seus projetos financiados se você mostrar que você pode estar presente na COP. Então, me parece também que a COP virou uma espécie de filtro de projetos. Ainda bem que a Roxana conseguiu estar presente na COP para conseguir ali parte do financiamento para o projeto na aldeia dela. Porque se ela não tivesse ido, provavelmente ela não conseguiria, não é, Joyce? E aí fica me parecendo que é nesse sentido que eu falo que a COP é uma grife. Então, só é viável, só é possível esses pequenos projetos que estão lá presentes. Mas aí quando a gente pensa na COP como evento, a COP não foi feita só para contemplar esses projetos pequenos. Nós estamos falando de chefes de Estado, nós estamos falando de mega corporações, nós estamos falando de um nível ali de política e de negociação que é no alto escalão, que a gente não tem nem sequer acesso. Então, se nós pensarmos no propósito que a COP, que criou a COP e quem está envolvido, me parece que a COP não tem agido suficientemente bem ou cumprido com o que deveria ser cumprido para realmente mitigar, como diz uma das missões, um dos valores da própria COP, né? E aí não é à toa que a própria Greta Thunberg falou que não participa mais da COP, né? Eu posso estar enganado, mas eu acho que ela falou que não vai mais porque ela não acredita mais, que ela fala que os políticos não cumprem com as promessas e tudo. E fica me parecendo que é tudo só pro forma. Então é nesse sentido que eu falo que eu não tenho muita esperança na COP, que de alguma maneira eu fiquei até desiludido com a COP, né? Eu tô muito enganado, Joyce?
Não está enganado. É, eu estava analisando mesmo, porque também teve vários ativistas que realmente não participaram por essas questões. Mas eu também penso, se a gente também não ocupar esses espaços, também vai ficar muito fácil para, sei lá, para essas empresas também
Sim.
tomarem decisões. As decisões que eles querem tomar, porque eu estava pensando em relação àquele filtro de projetos. E é verdade. Estando lá, a gente encontra ministros de energia, de meio ambiente, de vários países. Eu conversei com vários países da América Latina. Beleza, eles tomam foto, a juventude. Aí eu falo, ministra, ministra, eu quero agendar uma reunião com você para a gente facilitar, já seja financiamento juvenil ou mesmo a participação juvenil dentro, né, do Conselho Nacional de Energia, de Água, de Alimentos. Beleza, certo. Passa a cópia, a gente volta, daí começa difícil, né? Essa questão, ai, reunião com jovens, quem questionar tal. Então a gente sabe que se o que a gente talvez não conseguir dentro da cópia, depois também vai ser muito difícil retornar nos países. Parece que o fato de é um filtro, mas também parece que eles gostam de fazer reuniões lá, de mostrar, né? A agenda, justificar também as passagens ou avião privado, hotel. É, desculpa, mas é bem assim. Depois tem sido mais difícil. Eu tenho experimentado muita dificuldade em me reconectar com os diferentes ministros ou mesmo dentro dos mesmos financiadores fora da COP. E é uma questão muito difícil, porque agora pensa realmente, até pelo acesso às acreditações, e cada ano, essa terceira COP, cada ano que eu vejo mais difícil. Ter acesso, só ter acesso. Agora, se eles confirmam uma acreditação uma semana antes de uma COP, você tem que pensar nem em hospedagem, em avião. E foi bem difícil, porque teve muitos jovens chegando na última hora, né? Teve hotéis que foram, estavam totalmente lotados. Vi muitos jovens dormindo
Superfaturados.
no lobby, com muitos problemas, surtando também, desmaiando, porque vários dias viajando, chega e não tem quarto. Então, também é um chamado, porque eu vi muitas outras organizações juvenis que elas tinham a oportunidade de estar em hotéis muito bons, e elas sabiam, a gente tinha grupos do WhatsApp, pessoal, tá faltando quarto, alguém tem, alguém até pagando, sabe? E teve muitos jovens e muitas pessoas também, não só jovens, mas outras organizações que falaram, não, a gente já tem o que a gente tem, pronto, não vamos ajudar. Então, eu vivi muita falta também de solidariedade e cooperação dentro de uma mesma COP. Eu fiquei muito triste porque falei de novo, a gente vem, quer fazer as coisas bem, mas a gente não está se apoiando um com o outro. E isso me fez questionar, né? A gente tem essa parte de ocupar esses espaços, como a Thali diz, o fato de falar inglês, de falar outras línguas é um limitante ou também é uma ponte. É, não muitas pessoas falam, como eu falo, sou a primeira da minha família. E é difícil a gente realmente levar essas demandas, né, das nossas comunidades, das nossas realidades para lá. Mas, por outro lado, quando a gente vai, e a gente às vezes a gente sente que a gente não tem um poder, tipo, mais, tipo, para a gente tomar as decisões ou participar, né, com as delegações dos países. E vai levar um tempo, né, até para a gente ver os países também incluindo mais jovens efetivamente. Mas eu falo também, que a pessoa, se a pessoa quer participar, tem que fazer uma análise. Que realmente eu quero, né, atender lá, a quem que eu quero contactar, e ao mesmo tempo sempre pensando em voltar, porque também tenho muita crítica, e até teve um termo que alguém me falou, falava de conference trash, tipo as pessoas que vão de evento em evento, e elas só tiram foto, vão lá, mas elas não fazem nenhum projeto tangível, não compartilham alguma visão. Então, isso também afeta muito também esses espaços que estão sendo muito limitados.
Sim. É, estar presente na COP acaba virando aí uma marca, né, um carimbo para dizer que você está preocupado com a questão, quando na verdade isso é só uma imagem. E aí, essa COP 27 eu acho que é talvez o maior exemplo pegando o Brasil. O Brasil ali, não o Brasil como estado, mas tinha três estandes relacionados ao Brasil, se eu não estiver enganado. Tinha um que era voltado para os estados da Amazônia Legal, tinha um que era o Hub Brasil, né, Thaís, se eu não estiver enganado, e tinha mais um que eu não estou lembrando qual é, Ah, tinha um que era todo tecnológico, que era do governo federal. E aí, esses três estandes, esses três pavilhões, eram completamente diferentes. Oi?
Só fazer um parênteses aqui, porque claro. Para explicar esses três estandes para o pessoal entender, é que você falou do Brazilian Hub, e aí isso entra no contexto do governo brasileiro, que aí quando entrou o governo passado, né, ele retirou a participação da sociedade civil do pavilhão do Brasil, né, então tirou os movimentos sociais, e aí teve um movimento, né, dessas organizações da sociedade civil que participavam da COP, né, do movimento negro, movimento indígena, do movimento dos pesquisadores, do movimento, enfim, de diversas áreas, né, da sociedade civil que trabalham com o meio ambiente, e foi criado um pavilhão, a partir de uma negociação direta, né, com a própria, né, do sistema ONU, da COP em si, para poder, o Brasil ter um pavilhão da sociedade civil. Então, antes eram dois pavilhões, um do governo e um da sociedade civil, e aí ano passado a gente teve o terceiro pavilhão, que era o pavilhão da Amazônia, né? Então, dos estados da Amazônia fizeram seu próprio pavilhão. E aí depois eu quero fazer um comentário também em relação a isso, mas aí pode continuar aí.
Não, pode falar, continua lá.
Não, é porque você tinha falado dessa questão de lá, né, ter se tornado Você não falou shopping, você tinha usado a expressão.
Foi.
Foi shopping mesmo.
É
Aí,
porque visualmente era muito parecido com o shopping. Aí, só para pegar esse gancho que você falou do pavilhão do governo federal, eu lembro que tinha lá os logos que estavam presentes nesse pavilhão. E aí, só para destacar, era do governo federal anterior ao atual, tá, gente? Então, tinha ali SESI, SINAI, era um pavilhão voltado para indústrias. As palestras que tinha era tudo voltado para negócio, assim. Você até se questionava o que que estavam fazendo lá. Parecia ser um pavilhão meio à parte do que estava acontecendo. Ainda que os outros pavilhões tivessem esses vídeos aí, talvez enganosos, como já estava falando sobre esse greenwashing, né? Esse daí parecia mais deslocado ainda, esse pavilhão do Brasil. Parecia que ele não fazia sentido de estar lá, né?
Não, que era em relação, porque você acabou falando agora também, né? Porque é isso, da questão da comercialização. E é isso, você está ali para vender uma ideia. E nesses pavilhões, vamos dizer, algo que antes sempre foi meio disfarçado na COP, né? A participação dessas, como a gente diz, né, desses poluentes, né, dessas empresas poluentes, dessas organizações que trabalham com esse capitalismo verde, dessa vez está cada né, tem ficado cada vez mais escancarado. E aí eu lembrei de um stand de energia nuclear, né, promovendo a energia nuclear como algo positivo, como uma energia limpa, como uma energia boa. E aí eu só descobri porque eles estavam distribuindo banana. E aí, contando essa minha história, porque eu estava andando assim, eu estava querendo muito comer fruta, né? Porque acaba que nesses lugares a comida acaba sendo esses lanches ou apenas salgado, né? E não tem muita fruta. Aí tinha gente distribuindo bananas, assim, né? E aí eu peguei uma banana super feliz. E aí tinha um adesivo, e aí quando eu fui ver, era promovendo a energia nuclear como algo positivo, né? Então, falando dessas contrariedades que existem nesse espaço. E outra também, que foi um momento no pavilhão indígena, que a gente estava conversando, né, com um parente, e a gente fazendo essas analogias, né, sobre o espaço da COP. E uma muito boa é porque, como um pavilhão, quem já foi nessas feiras de artesanato, feiras que tem, às vezes, né, que tem esses estandezinhos, entende que, assim, não tem teto, né? Então tá todo mundo compartilhando o mesmo teto. E acaba que cada pavilhão desse tá tendo o seu som, que é com uma caixa de som, que é com um microfone, para as pessoas conseguirem ouvir, então tem volume. E tudo isso ao mesmo tempo gera um grande ruído, que acaba que você não consegue entender direito o que está acontecendo no próprio pavilhão que você está, né? Fica muito barulho. E aí a gente brincou, né? Falando, olha, a cópia é isso aqui. Tá todo mundo falando junto, ninguém tá se ouvindo, Tá todo mundo achando que está falando sobre a mesma coisa e a gente não está, porque a gente continua errando no, na causa do problema, né? A gente está querendo pensar em mil soluções, né? A própria questão, né? Um exemplo é isso, né? A gente fala das mudanças climáticas, aí, por exemplo, no exemplo da seca, né? O que que você faz em relação à seca? Ah, tem pessoas que estão pensando em fazer drones que produzem chuva. Eu acho isso um grande absurdo, gente. Eu sempre falo esse exemplo porque, para mim, ele é muito surreal. Você pensar, você criar uma máquina, um aparelho para produzir chuva, sendo que a gente tem um conhecimento ancestral, né, que você sente na sua pele quando está muito sol, que é a árvore, é a sombra da árvore. A árvore, ela traz, né, você plantar, você planta água, né? Tanto é que existe essa expressão, você planta água. Porque você plantando, você traz. E não só água, você traz todo um outro, né, uma biodiversidade com ela. E acaba que é isso, né? A COP tem se tornado esse espaço. Só que aí eu queria trazer uma provocação para vocês. Antes foi o Alex, agora sou eu, né? Que a gente tem muito essa questão dentro do movimento indígena do porquê que a gente vai, né? Sabendo todas essas críticas, sabendo todo esse sistema falho, sabendo a dificuldade de acessar. Por que que a gente vai, né? Acaba que tem esses dois lados. Tem um lado que sim, a gente pode conseguir os projetos, né? Mas a gente vendo isso a um nível, né, mais individual, comunitário, vamos dizer assim, né? Sou eu e a minha comunidade, mas se a gente pensar a nível global, porque as negociações, elas continuam, né? Elas acabam ainda querendo tendo peso, né? Políticos nos nossos países, mesmo que eles não cumpram ou vendam uma falsa imagem. Então, assim, o que que a gente faz? Porque tem sua importância aí, porque é o ditado que a gente fala: se a gente não está na mesa comendo, a gente está no menu sendo servido, né? Então, se a gente não está lá, né? Por exemplo, olha, a gente mesmo estando lá, retiraram nossos direitos. Se a gente não tivesse lá, bobear iam vender todas as terras indígenas, assim, pode explorar à vontade, né? O pessoal não tá aqui, a gente autorizou. Então eu queria saber de vocês. E aí? O que que a gente faz?
A Joyce que fala como juventude, como. E aí, Joyce, faz o quê?
É verdade, por exemplo, eu chorei em várias línguas na Antecopa, em espanhol, em guarani, em português, em inglês, no sentido em que quando a gente estava planejando o espaço da juventude, né, o primeiro pavilhão de crianças e jovens, foi um processo muito complexo e doloroso, porque todos nós éramos voluntários, estamos procurando. Ter um pavilhão na Copa é muito caro mesmo. Então, ou tem que ser um país, ou uma organização, ou uma ONG. A gente encontrou apoio por ONGs, porque também tem essa crítica, né? O pavilhão da juventude não pode ser financiado por combustíveis fósseis, mas foi muito, obviamente, difícil, né? Às vezes a gente encontrar uma empresa que, primeiro, em toda sua cadeia de valor não tenha nenhuma relação com combustíveis fósseis, e dois, que seja sustentavelmente, socialmente e ambientalmente ética. Mas a gente conseguiu um apoio também, mesmo dentro de organizações que trabalham mais com jornalismo climático. Nós criamos esse espaço, né? Desde a parte de desenho, da programação, mas é muito difícil, porque mesmo dentro da COP a gente tinha muita restrição de horários, de dias. Teve dias que a gente não conseguiu ter programação, mas ao mesmo tempo a gente viu que, assim seja bem básico, a gente teve um pavilhão muito artístico também. Os jovens começaram a mexer, a gente sempre estava ocupado o pavilhão. Teve muitas reuniões paralelas, os jovens se empoderaram desse espaço, então foi muito proveitoso, mas foi muito trabalho a gente poder chegar lá, coordenar com diferentes organizações juvenis, ter um conselho, tomar as decisões. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu fiquei muito contente, de ver crianças mesmo dentro do pavilhão com os pais, sabe? A gente precisa mais desse diálogo intergeracional, porque as mudanças climáticas é uma questão de justiça intra e intergeracional. Então, realmente, pelo menos a gente vê esse apoio de jovens, falando com jovens, com crianças. O presidente anterior da COP veio, o presidente atual até botar essa pressão, cara, vocês vão se reunir com os jovens, no pavilhão dos jovens, tá? Então, parecia que empoderava a gente. A gente teve assim, muitas críticas, tá? Quais são os resultados tangíveis, tá? A gente não pode medir tudo tangivelmente, por exemplo, as reuniões, os processos, até as conexões neuronais que cada pessoa teve lá. Mas eu vejo, assim, que foi um espaço aberto para todos os tipos de juventude, a gente sempre veio representado, e a gente quer continuar batalhando para ter um espaço da juventude dentro dessa COP. A gente já teve algumas reuniões com o governo de Emirados, apresentando essa necessidade. A gente também já falou também, né, dessa importância fundamental e central do papel dos povos indígenas. Mas, de novo, essa COP vai ser desafiadora, porque a gente está já vendo muita proposta tecnológica, etc., mas pouco se fala de coletivos, de mobilização social, de justiça energética, justiça climática. Essas questões não estão se falando. Tanto foi que eu tive a oportunidade de estar nos Emirados faz duas semanas, especialmente numa COP da energia, que são reuniões que eles fazem antes da COP. Era tão doido, eu estava falando de justiça energética, eles abriam os olhos, que isso? Nossa, nunca a gente ouviu. Eu estava falando, por exemplo, aqui na Colômbia tem muitos sistemas hidráulicos pré-hispânicos, por exemplo, como o Senues, os indígenas Senues, que até está atualmente no, na nova impressão do bilhete, do dinheiro daqui, do cultivo da água que tá ali, falava. Eles não faziam ideia. Quando falava indígena, eles pensavam que eram pessoas lá no meio da floresta, com macaco, sabe? Uma percepção terrível. Falava, gente, vocês não entendem que essas tecnologias são do agora, não são de faz 500 anos. É uma tecnologia que vive, que é ativa, que é ancestral e que é respeitosa. Então, todos esses conceitos parece que a gente vai ter que ir educar e a gente ensinar e ter esse espaço central, porque essa nova COP vai ser muito tecnológica, já estou falando, muito voltada a esse business também, esse capitalismo climático, que for consciente que eles falam, mas a gente precisa voltar de novo a ver as questões fundamentais. Então, eu sei, realmente, a gente tem que participar em mais essas juventudes e esses grupos também indígenas. A gente precisa muito disso, porque vai ser, a gente vai ter maior lobby de empresa, eu já garanto para vocês, nessa próxima COP.
Oh, nessa daí eu acho que eu não vou estar presente, não, vai ser mais caro do que no Egito. Gente, para finalizar aqui, ó, os destaques positivos e negativos para vocês. Tairi?
Fiquei pensando aqui.
Tirar foto com Lula não vale.
Então, eu ia falar, destaques positivos é essa minha perspectiva enquanto brasileira, né? Vendo, né? Mas é porque me incomoda um pouco falar isso, né? Porque é isso, é um evento global, mas é isso, da minha perspectiva, porque eu acho que o Brasil, né, acaba tendo esse peso a nível global, então vou falar que esse foi o saldo positivo. A posição, né, a gente ver essa posição do Lula na COP, arduamente a gente conseguiu participar das falas, né, que ele fez, que ele teve 4 reuniões durante a COP, apenas uma que a gente não conseguiu entrar, mas que era voltada específica para a Amazônia, então não teve muita abertura, mas nas outras a gente conseguiu, que era participação com a sociedade civil, a fala dele na COP em si, e o diálogo que ele teve com os povos indígenas. E nas 3, né, a fala dele foi emocionante, e eu falo emocionante não é no sentido só dele falar palavras bonitas, mas emocionante de que para quem viveu, né, para quem conhece o que aconteceu nesses últimos 4 anos de ataque, né, de destruição, sabe que o que ele falou ali são compromissos grandes para o Brasil, né? E aí, como ele mesmo falou, olha, tem compromisso que os países do Norte fizeram, né, da Europa fizeram em relação à mudança climática, da época que eu era presidente, eles ainda não cumpriram. Sim. Então, a gente vai cobrar, sim. Então, eu gostei de ver esse posicionamento dele falar dessa questão de cobrar, né? E aí, a gente já vê agora, né, entrando no segundo mês de governo, posição, né, uma mudança de fato do governo em relação à questão dos povos indígenas e à questão climática, né, do meio ambiente, questão climática. Agora, o saldo negativo. O saldo negativo é que a COP tá, o mundo tá virando esse capitalismo verde, que a galera tá achando que isso é uma solução para evitar a mudança climática, e não é. Não é, a catástrofe vai aumentar. E você, né, a gente perceber que, por exemplo, né, para mim foi uma das piores coisas, né, a gente ter retirado a questão dos direitos indígenas do documento final, praticamente, né, praticamente todas as questões, né, foi mencionado, acho que uma, duas vezes, mas não para pontos específicos que a gente estava ali tratando. Então, para mim, isso foi um saldo negativo também. E a questão, né, dessa perspectiva que a própria Joyce trouxe aqui para a gente em relação a essa visão tecnológica. Sim, a tecnologia ela vai nos apoiar, como é o caso da Roxinton, né, na comunidade dela, mas não da forma dos drones, por exemplo. Então, a gente tem que saber, a gente ainda não está entendendo usar a tecnologia a nosso favor em relação à questão climática. E aí eu tenho esse saldo negativo em relação a essa perspectiva, né, do para onde a gente está indo com essa conversa. É a questão do ruído que eu falei.
Sim. Se perguntar para a Kátia, ela vai dizer que o ponto alto para ela foi ter pegado na mão do Lula. Joyce, e para você, os destaques positivos e negativos?
Então, eu acho que positivos é isso. O primeiro pavilhão das crianças e da juventude foi um. Dois, vamos falar essa questão de falar do pacote de decisões, né? De perdas e danos, que foi aparente, não, que aparentemente não, que foi adotado pela Comissão Marco para as Mudanças Climáticas, que ela vai trazer no futuro, não sei quando, gente, o fundo para perdas e danos. E também eu vi mais profunda, né, essa conversa em relação à decolonialidade de alguns processos. E também como o processo colonial está relacionado com perdas e danos, né? A gente vê que muitos países que foram, que estão, obviamente, muitos países que estão sendo amplamente impactados pelas mudanças climáticas, eles tiveram um passado de extrativismo muito forte, por questões coloniais. Então, os países colonizadores, eles estão tentando também ver, não porque eles querem, mas pela pressão também, tendo ver alguns marcos e parâmetros para ver como que eles se responsabilizam por algumas das questões que aconteceram. Mas não é voluntariamente, não. Por exemplo, o caso do Haiti, né? O Haiti pagou. Eles ganharam a guerra de independência e ainda tiveram que pagar com madeira e açúcar a independência. É o país da América Latina que tem mais desmatamento. Eu acho que 90% da superfície do país está desmatada. Eles sofrem muito com os impactos climáticos e eles estão buscando um reconhecimento de perdas e danos pela França. Então, é mais que eu vejo também conversas mais profundas, só conversa, né? A gente gostaria de ver ainda mais ação nesse sentido. Esses são pontos positivos e negativos. É isso. Teve ao final, né? A logística foi difícil, deixar, né, os pontos mais fundamentais, as negociações mais fundamentais no final, as pessoas cansadas, com fome, com sede, etc. Ver esse youth washing, desde que foi, né, o alojamento juvenil, que a gente pagou, não foi de graça. Mas também foi uma questão de mostrar que estamos apoiando juventudes, e de também ver algumas delegações com jovens, mas o jovem no papel só de observador. Ou muitas delegações também sem papel da juventude. E uma coisa que eu questiono é o que que fica para a cidade e para o país que sedia uma COP? O Egito tem um problema gigante de desertificação. Eu não sei se. Pelo que não sei se vocês viram algum programa específico que vai ficar para o Egito para combater essa desertificação. Eu sei que, né, esse marco de decisões para limitar o aquecimento global para 1,5 graus centígrados é global, só que eu percebi que poderia ter tido mais impacto social. Mas, obviamente, a gente sabe que Sharm el-Sheikh é uma cidade, né, turística e tal, mas para nós que fizemos outro turismo, saímos Cairo, a gente tinha realmente que ter um programa também social dentro das copas, né? Talvez as pessoas que queiram ficar uns dias mais, não sei. Eu já fui para evento, que a gente, depois do evento, a gente instalava placas fotovoltaicas, a gente ajudava a comunidade a se organizar, criar um plano de questão de resíduos sólidos urbanos, sabe? Um impacto, assim. Essa é a minha pergunta, né? É mesmo isso. Copi, qual que eu... porque o país faz uma força-tarefa em sediar uma Copa, não é fácil. E agora, o que, que fica para o país? O que, que fica para o pessoal? Então, acho que quando se for um ponto a gente ter a Copa, acho que tem que a gente pensar muito, não só pensar, mas realmente monitorar que se faça um impacto social depois da Copa no país.
Sim, eu e a Caixa, depois que a COP acabou, nós viajamos pelo Egito, né? Nós fomos para todos os cantos do Egito. E quando a gente falava sobre a COP para as pessoas, a maioria esmagadora sequer tinha ouvido falar da COP. E não foi gratuito, né, que eles fizeram a COP em Sharm el-Sheikh. Assim, só para localizar quem está ouvindo a gente, Sharm el-Sheikh fica bem no cantinho do Egito, ali, super isolado. É um lugar que só tem resort, que só basicamente ali... Quem frequenta é turista europeu, que sequer saem do resort. Sharm el-Sheikh tem um aeroporto próprio por isso. Então, esses europeus chegam lá no aeroporto, pegam lá o transporte, chegam no resort e só saem de lá para ir embora. O máximo que eles fazem é sair do resort para ir até o mercado antigo lá, um ponto super turístico e comercial da cidade. E essa questão social que você está destacando, Joyce, realmente eu acho que seria bem importante, porque... A sensação que eu tenho, depois de ter viajado pelo país todo, é que a COP só serviu como propaganda para o presidente. Né? Não sei, eu não consigo vislumbrar retornos ou impactos positivos socialmente falando. Me parece que foi uma propaganda para o mundo de que o Egito faz parte aí dessas potências ou desses países que estão preocupados com essas temáticas todas. E aí, só para não deixar passar essa questão da logística, realmente foi bem complicado, bem bagunçado. Nós ficamos em Dahab, que é uma hora de distância de Sharm el-Sheikh, por isso que a gente não encontrava lugar para ficar em Sharm el-Sheikh. Os lugares que você encontrava estavam tão inflacionados, estavam, sei lá, 5, 6, às vezes 10 vezes mais caro do que um preço normal. E foi tão sério, tão grave essa situação, que a Kátia acabou virando ali uma organizadora de transporte e, consequentemente, de lugares para ficar. E ela conversou com uma moça de uma ONG da Índia, e a moça tinha comprado a passagem, é uma ONG pequena da Índia, e por causa dessas restrições, essa logística muito desorganizada do Egito, eles acabaram não indo para a COP. Ou seja, a ONG pequena, com recurso muito limitado, acabou perdendo o dinheiro da viagem porque tinha essas restrições de lugar para ficar. Tinham oficializado ali um anúncio, né, de que não podia ficar fora de Sharm el-Sheikh. Calhou da gente ter conseguido ficar, mas muita gente perdeu dinheiro, não foi para a COP porque receberam essa informação de que não iam poder ficar hospedados fora de Sharm el-Sheikh e com os valores que estavam cobrando dentro, era inviável ficar. Então, acho que realmente essa crítica é muito válida. Durante a COP, você, a gente conversou sobre isso, né, Joyce? As pessoas estavam reclamando, então a organização tinha ciência do que estava acontecendo. E aí é que eu não posso deixar de falar da alimentação, que vocês estavam falando da alimentação, né? Como a Thali falou, como em muitos aspectos é muito ruim essa alimentação. Além de ser ruim, era caríssimo. Ali, logo nos primeiros dias, diante de tantas reclamações, né, por causa desse valor exorbitante, eles cortaram pela metade o preço e liberaram para consumo gratuito a bebida do patrocinador. Então, todo mundo podia se entupir de Coca-Cola de graça. E aí, eu acho que é mais uma coisa para a gente pensar e refletir sobre o papel da COP, né? E como que lida com essa responsabilidade, que é social, também ambiental, de você aceitar como patrocinador essas megacorporações que nós sabemos têm prejudicado populações aí ao redor do mundo, né? Então... eu acho que tudo isso tem que ser considerado quando a gente fala sobre COP. Bom, gente, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Muito obrigado, Thaili. Muito obrigado, Joyce e Alex. Muito obrigado a vocês que nos ouviram. Procurem o Careté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, caretenses. Tchau.
Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslo. Bloco Asco, da terra do bacalhau. Que todo ano cai a neve ou passa sol.